Nós estamos recebendo aqui, né, uma equipe da Secretaria Municipal de Agricultura, também representante da Imater Rio e também do SEBRAE. Bem, o que nós vamos falar? Natividade está para começar a realizar a partir desta quarta-feira, quarta-feira agora já, hoje segunda, terça, quer dizer dia 14, que dia 16, né? Dia 16, quarta-feira, é a Feira Agroecológica. Conforme eu disse, nós já temos aqui a Feira Livre, né, realizada sempre aos sábados, né, no município, e agora, às quartas, passaremos a ter a Feira Agroecológica, que vai reunir aqui uma gama, né, de agricultores, de produtores rurais. E sobre esse assunto, eu quero cumprimentar agora o secretário de Agricultura, né, Simval Souza. Aliás, bom dia, Simval. Como é que vai? Tudo bem, irmão? Prazer em recebê-lo.
A você, seus ouvintes e ao grupo que está aqui presente, e é uma notícia boa que a gente vem trazer, é fruto de um trabalho que começou há uns 3 anos atrás. Essa seleção de produtores assessorada pelo SEBRAE condicionou que essa feira fosse inaugurada, e o que a gente deseja é boa sorte aos feirantes e que a população possa usufruir de uma alimentação sadia, acompanhada em todo o processo, desde a semeadura até a colheita, e a gente pede que a população apoie essa feira, compareça e adquira alimento de qualidade.
Ô Simval, Simval, João Vacinho e Luiz Cláudio, o que é a feira agroecológica? Qual o diferencial dela para uma feira, digamos assim, uma comum, uma feira aquela tradicional que as pessoas estão acostumadas?
Ô, Vandes, eu vou deixar aqui o nosso técnico Luiz, que é o técnico do SEBRAE, para ele detalhar à população o que você questiona.
Bom dia a todos.
Bom dia.
Essa questão da feira agroecológica, eu acho que é uma tendência nacional, mundial, né? A questão da procura do consumidor por um alimento sem agrotóxico. Então, eu vejo uma grande oportunidade, uma oportunidade para o produtor de comercializar seu produto de maneira direta, sem o problema do atravessador, né? Comercializar direto para o consumidor, ter o contato com o consumidor, explicar como é que é o modo de produção e como que ele trabalha, e uma oportunidade também para o consumidor de estar adquirindo produtos sem agrotóxico. Porque eu acho que o grande chamativo da feira agroecológica é você fornecer um produto que não tem agrotóxico para o consumidor, já que o Brasil tem uma grande dificuldade com relação ao uso de agrotóxico. Somos o país que mais consome agrotóxico no mundo. Dos 50 agrotóxicos mais utilizados no nosso país, 20 são proibidos na União Europeia. Ou seja, o que a gente pensa? Se é proibido em outros países, por que que não é aqui, né? Então, é a oportunidade do consumidor de inatividade estar adquirindo os produtos sem agrotóxico. E, hoje em dia, é uma tendência no Rio de Janeiro, o circuito de feiras orgânicas, e aqui a gente está caminhando para esse processo também de tornar o nosso produto orgânico. Já tem alguns produtores certificados, só que, a princípio, a gente vai começar como feira agroecológica e, futuramente, a gente vai fazer essa transição de feira orgânica.
Perfeito. Agora, vocês acompanham, inclusive, esse processo de produção, não é? Acompanham de perto.
Sim. Eu sou o consultor do SEBRAE, né? E eu sou contratado para dar assistência técnica aos produtores. Então, eu visito as propriedades dando contribuição com relação ao cultivo, às práticas. Então, uma dificuldade que o produtor, a princípio, teria, que é saber o que a normatização da produção orgânica pede, a gente está orientando eles para cumprir, para não ter problemas na produção, né?
Perfeito. O João Vassi está representando aqui a Emater. Eu sempre ouvi dizer, eu não sei se é mito, se é verdade isso, que a produção orgânica, ela comercialmente, ela não é muito viável, porque produz menos, né? Está mais... O produto, né, em si, as plantas, os vegetais, estão mais suscetíveis a pragas, o controle é meio complicado. Isso é verdade ou é mito?
Não é verdade. Bom dia, Wanda. Bom dia, ouvintes da emissora Rádio Natividade. É um prazer estar aqui conosco. Bom dia, colegas. Na verdade, ela é mais difícil mesmo. Exige mais mão de obra, mais dedicação, porque você precisa estar usando caudas alternativas ou produtos alternativos, né? E às vezes você, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui das lagartas nas folhas, aonde que você precisa todo dia de manhã e chega lá e fazer um controle manual, né? Apertando os ovinhos apenas, você estaria eliminando esse processo, né? Então, realmente é muito mais trabalhosa, é muito mais dedicada. Mas eu acho que a gente não pode esquecer a questão da qualidade, né? A qualidade do produto é muito diferencial e a tendência é seguir isso. A gente precisa consumir alimento, né? E não alguma coisa com suspeito de resíduo de alguma coisa que a gente, em vez de melhorar a nossa alimentação, é que pode passar a ser um problema de saúde, né?
Uhum. Ou seja, a produção é mais trabalhosa, né, Jovasi?
Muito mais trabalhosa. Por isso que os produtores que vão estar participando, ele tem um caráter voluntário, ele entra se ele quiser, e se ele, por exemplo, todas as ações, aquelas que não são permitidas, porque tem um controle, tem uma entidade que controla isso, que é a OCS, que é a Organização de Controle Social, além dos técnicos tá orientando os produtores, o que eles podem fazer, o que não podem fazer, o que ocorre é que é muito mais trabalhosa, é uma dedicação mesmo do produtor e vejo assim mais um modelo de vida. O cara tem que ter aquilo como um idealismo mesmo, uhum. Porque se ele usar isso como coisas econômicas ou ser um economista, né, ele vai ver, é melhor ele sair fora, porque isso é um modelo de vida, né?
Uhum. Agora, esses produtos, em razão de serem mais trabalhosos, o cultivo mais dificultoso, os produtos ficam um pouquinho mais caros, não?
Fica um pouquinho mais caro. Mas, por outro lado também, a gente
não... Mas vale a pena, né?
Vale a pena por conta, que aí eu vou te perguntar, cai no hospital por uma questão de uma toxidez?
É verdade.
Né? Quanto você vai levar, quanto você vai gastar, né, na farmácia, quanto você vai gastar de saúde, sem considerar que deixa sequela... Os agrotóxicos deixam sequelas na sua vida. Então é terrível.
Perfeito. O Simval, eu sempre ouço dizer aqui na atividade: não, na atividade não produz nada. O pessoal só quer mexer com boi, só quer mexer com vaca. E tem gente que brinca ainda: o pessoal daqui uns dias vai ter que comer capim. Eu não sei onde que eu vi, não sei se foi em redes sociais, algumas fotos, né, de propriedades rurais aqui na atividade onde estão sendo cultivados. Né, essas hortas orgânicas. Parece que aos poucos o nosso produtor tem se rendido a essa tendência, não?
Eu concordo com o que você diz. A predominância nossa é a
pecuária, a vocação, né? Nossa é agropecuária.
A vocação do município é essa. Alguns programas estão sendo incentivados no município para ver se retorna. Quando a gente fala na atividade, nós podemos acrescentar o Noroeste. O estado do Rio já foi o maior produtor de arroz do Brasil, né? E hoje praticamente 100% que se consome vem de outros estados para fazer o abastecimento. Na atividade não ficou fora disso, né? Aí a gente tem vários fatores que chegaram a esse ponto, que não vem o caso. Mas isso está sendo... nós fomos o único município no Noroeste que recebemos 25 projetos PAIS. E mesmo o produtor sendo assistido com essa nova tecnologia de produção... Ele tem que passar por uma avaliação, complementando o que o Jovaci disse ali. O cara tem que ter essa visão de que o que ele está fazendo ali é produzir alimento. E o alimento tem essa necessidade, tem essa obrigação de não poder comprometer a saúde de ninguém.
Uhum.
No entanto, a questão econômica, às vezes, pesa mais do que isso e a gente tem tido vários problemas aí. A produção ecológica ela é mais difícil? Mas não é impossível, não. Eu mesmo sou exemplo de alguém que já produziu leite orgânico, que parecia se você for falar em termos da atualidade, né, parece uma coisa meio que absurda. Mas, no entanto, não é. É uma sequência, são ações que vão sendo tomadas com o tempo, são consciências que vão sendo implantadas, e o que a gente percebe é que o resultado é bem bom, viu? Em alguns casos, nem o custo de produção se altera muito.
Uhum.
O que altera às vezes é a conduta do indivíduo com relação à prática que ele executa.
Perfeito. E como é que está sendo essa adesão aos produtores aqui de natividade? Como é que vocês estão acompanhando isso?
Olha, a adesão está sendo...
Está começando ainda, não está?
Ela está sendo uma crescente. Hoje, quando o indivíduo sabe que está sendo criada uma nova perspectiva de comercialização. A gente vem com aquele indivíduo que tem lá uma horta no fundo do quintal, uma horta no fundo do curral, ele começa a querer colocar aquilo ali também como fonte de renda. O que a gente precisa é legitimar essa ação. E aí a gente tem algumas dificuldades, mas o programa está aberto a quem está enquadrado dentro das características do programa. E às vezes alguns não conseguem. Às vezes por falta de documentação, uma série de fatores que geram, o que origina a gente não poder estar acessando mais gente dentro do programa.
Abrindo muito leque, né?
Mas a produção, felizmente, está crescendo.
Eu percebo, Simval e demais companheiros aqui, que essa produção ainda é pequena, né? É destinada principalmente para o pequeno produtor, o pequeno agricultor. É questão mesmo de agricultura familiar.
Agricultura familiar, mas a gente está crescendo isso. Se a gente for ver o incremento social que houve com a criação de novas cooperativas, a prática do indivíduo dentro de um grupo coletivo que traz para ele melhor norteamento das suas ações, nós temos uma cooperativa funcionando com a produção que não é, por enquanto, agroecológica, mas ela já atende a merenda escolar, ela já tem já está buscando atender até outros municípios. Um município que não tinha essa prática, não conseguia essas ações de maneira organizada dentro de um grupo de sociedade civil legitimado, a gente fica contente em ver que essa ação acontece e acontece bem, né? E está crescendo. A gente vê mais pessoas aderindo, mais gente querendo produzir. E o que a gente precisa é o quê? Aproveitar os programas de governo e direcionar a produção a eles. É um mercado diferenciado que traz um resultado financeiro diferente e que a gente precisa estar atento a isso aí, mobilizar todo mundo que estiver envolvido para poder acessar.
E pelo que eu sinto, existe uma demanda aqui em Natividade. Quer dizer, o sujeito produziu, ele vai conseguir comercializar o seu produto. Eu me lembro de ter conversado algum tempo atrás com o pessoal que trabalha nessa compra direta, né, do governo federal. O senhor Severo, inclusive, um grande abraço para ele, é um grande lutador, não é?
Grande lutador.
E eu me lembro dele ter me colocado o seguinte: Wanderson, tem ano que eu devolvo dinheiro, porque falta produto. Né? Nós temos o dinheiro, temos o recurso para comprar, né, o produto do nosso agricultor aqui de Natividade, mas falta determinados produtos. Quer dizer, é produzir que vende.
Produzir vende. A produção, a gente sabe que ela é sazonal. O município de Natividade, por conta de altitude, ele precisa de uma organização produtiva mais eficiente. Ele tem que ter uma visão de produção sombreada e uma adequação dos cardápios da merenda à nossa condição produtiva de momento.
A vocação, né, local, né?
A questão é a sazonalidade, né? Perfeito. Você está naquele período adquirindo o que se pode ser oferecido, né? E um ajuste entre a prestação de serviço, aí eu incluo a participação da Secretaria de Agricultura, no preparo de solo no período. Porque, às vezes, quando você se condiciona um indivíduo a participar e que você não consegue fornecer essa base, você acaba mascarando um programa que às vezes teria um resultado muito melhor. Felizmente, até agora, a gente está conseguindo conduzir, se não 100%, pelo menos num percentual bem aceitável pelos produtores.
Hoje, o Luiz Cláudio, quantos agricultores já estão incluídos nesse programa que tem também o apoio do SEBRAE?
Então, a gente, assim, só para dar um histórico para a gente chegar nesse número, em 2012, iniciou o projeto aqui na atividade, o projeto PAIS, que é Produção Agroecológica Integrada Sustentável.
Entendo.
E esse projeto, ele conta com a parceria da Fundação Banco do Brasil, o SEBRAE e a Prefeitura Municipal. Foram inseridos, a princípio, 25 produtores, e a gente foi trabalhando com eles no decorrer dos anos.
Uhum.
Aí, hoje, a gente tem 13 produtores que realmente decidiram que queria continuar na produção orgânica.
Abraçaram a causa
isso,
mesmo.
Isso, porque a produção, para se produzir orgânico, existem várias dificuldades que a gente até já comentou aqui, né?
Uhum.
Questão de mão de obra. A agricultura orgânica gasta mais mão de obra do que a agricultura convencional. Então, esse é um problema. E aí, então, hoje a gente tem 13 agricultores, sendo que esses agricultores, eles já estão... A gente montou uma OCS, que é uma Organização de Controle Social, e essa OCS foi cadastrada no MAPA para comercializar produtos como orgânicos. Desses 15, 6 produtores já têm o certificado de produção orgânica, E os demais estão em processo de transição. Eu acho que em breve, daqui 2-3 meses, a gente vai obter a certificação de todo mundo e a gente vai tratar a feira como exclusivamente orgânica.
Perfeito. Ô, Jovaci, quais os produtos, né, que o consumidor vai encontrar já a partir dessa quarta-feira? Quais são os principais produtos dessa feira agroecológica?
Então, a estação ela favorece a maior diversidade agora, né? Você produz de agrião, alface, couve, cebolinha, chás, quer dizer, é um universo bastante interessante. Mas na maioria dos casos vai ser as folhosas, né? Uhum. Folhosas e algumas raízes também, que vai ser, por exemplo, levado, os produtores vão levar para a feira. O que precisa ser deixar muito claro é que o consumidor dessa feira, ele tem um perfil. Ele deve chegar lá e dizer assim, mas não tem isso, não tem aquilo, não tem assado. Ele precisa ter uma consciência de que é produção, é sazonal e, às vezes, ela não está muito diversificada. Ela tem um universo de produtos, mas possível de ser produzido naquela ocasião. Mas, acima de tudo, como eu disse, o consumidor que vai é quem? É aquele que quer qualidade, é aquele que quer um estilo de vida diferente, quer consumir alguma coisa com qualidade, né?
Ou seja, ele vai ter a garantia de que vai estar levando para casa um produto livre de agrotóxico.
Isso é fato, porque é muito controlado, os controles existem, eles são enjoados, e um produtor, ele pode... nós fizemos uma maneira de que um pode suspeitar do outro e denunciar, quer dizer, na verdade... Mesmo que não denuncie, mas nas visitas técnicas a gente pode perceber se o cara está aplicando alguma coisa ou não, mas acima de tudo, eles foram preparados conscientemente para poder não participar de processo de violação do sistema de produção. Né?
Existem saídas para que ele controle as pragas sem a necessidade de usar esse tipo de produto, né?
Existem saídas e elas precisam ser... por exemplo, internalizadas e conscientemente o produtor precisa praticar aquilo mesmo. Tá, ele tem que ter consciente com ele tem que ser honesto com ele mesmo, porque se não for, não tem jeito.
Perfeito. Só para a gente poder fechar aqui, Silval, então a feira começa a partir dessa quarta-feira já, né, depois de amanhã. Como é que vai funcionar o horário, essa coisa toda?
Ela vai iniciar às 6 da manhã e vai indo até às 10 da manhã.
De 6 às 10,
de 6 às 10,
todas as quartas-feiras.
Todas as quartas-feiras.
Todas as quartas-feiras.
Isso.
A feira, então, começa às 6 da manhã.
E vai até às 10, 11 horas.
Enquanto
tiver movimento, a gente vai estar atendendo.
Geralmente, o início é amanhã, com toda certeza. É o horário de 10h30, 10 horas, 11 horas. Enquanto for tendo ali um movimento, os feirantes vão continuando, né?
Perfeito. E o local é entre o Banco Brasil e a Igreja Matriz, que já é uma travessa que já se encontra isolada, vai permitir segurança, tranquilidade, tanto para o produtor...
E o acesso fácil, né?
O acesso facilitado, né? Dentro do centro da cidade. E o que a gente deseja, antes de verdade, primeiro dizer que é o seguinte, o que o Jovaci falou ali, com relação à consciência, o Luiz também acabou confirmando, é que o consumidor precisa ter essa consciência também. E a partir do momento que ele apoiar, a diversificação vai existir, a variação de fornecimento também, o crescimento de número de pessoas, de atendimento. Há uma situação em que a gente vai tentar fazer um fornecimento na própria casa, onde o indivíduo faz o contato com o feirante na quarta-feira e recebe da maneira que ele achar mais conveniente,
né?
A ele, mais facilitado, na própria casa.
Vai ter uma entrega em domicílio, então?
A intenção é essa, né? O que a gente tem intenção é servir bem o consumidor, protegendo o produtor. Que a intenção é o quê? Criar emprego e renda e consciência na produção.
Perfeito. Agora, o produtor que eventualmente quiser integrar esse projeto, pode fazê-lo?
A Secretaria de Agricultura está de portas abertas. A gente é um veículo que vai estar transmitindo ao Grupo Sebrae. A Emater é outro que se encontra de portas abertas, os telefones estão sempre lá disponíveis, né? E a gente, pessoalmente, a gente vai orientar o passo a passo.
Quem quiser mais informações, então procurar a Emater procurar a Secretaria
de Agricultura, ou... que a gente vai estar encaminhando ao Sebrae, né?
Tá certo. Gente, obrigado, viu, Simval? Um grande abraço para você. Sebrae, o Simval, que é secretário de Agricultura, o Jovaci Garcia Moraes, que é representante aqui, na verdade, enquanto da Emater, né, Ria, supervisor local, e o Luiz Cláudio Pereira, que é consultor técnico do Sebrae. Muito obrigado. E só refazendo aqui o convite. Quarta-feira, a partir das 6, Feira Agroecológica, dando o seu pontapé inicial aqui no Centro de Natividade.
Perfeito, Vandes. Quem agradece a gente, em nosso nome, em nome de toda a comunidade que produz em Natividade e também dos consumidores.